Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa.
E eu sou o Danilo.
E este é o...
Como é que pode?
Ei!
Talvez seja o último dessa minissérie.
Eu tô cansada.
A gente tá cansado, mas a gente vai continuar fazendo. Vocês não sabem, mas a gente tá fazendo no mesmo dia.
Nossa,
menos os dois primeiros episódios. Isso a gente
Olha, gente, é assim, isso é uma coisa exaustiva. E aí vai ser o último real oficial, por quê? O Danilo sabe que eu não gosto de gravar. Todo mundo enche meu saco.
Demorou um ano e meio pra eu conseguir fazer ela gravar de novo. Então eu já tive que aproveitar e gravar, tipo assim, fazer uma minissérie.
O último episódio, oficialmente, que eu gravei, ou seja, o primeiro, faz um ano e meio. E ele aproveitou a quarentena e gravamos 1 milhão de episódios que serão cortados. Não sei quantos episódios serão no final das contas.
Ah, por enquanto é 8 ou 9, porque teve um que a gente dividiu em duas partes, mas eu não sei se eu chamar aquele de tipo assim...
8.1.
Tipo assim, número tal e o outro é número tal mais um, ou os dois vão ser tipo número tal parte A e número tal parte B.
Não, mas só pra concluir esse último, não sou uma pessoa que gosta de ficar falando.
Mas você ia falar, eu te cortei sobre pessoas que ficam te pedindo. O que, que elas ficam te pedindo?
Não, alguns amigos, amigas no caso.
Amiguiques.
Gostariam que eu tivesse um canal. No começo eles falavam de YouTube durante a graduação. Falaram, você tinha que ser youtuber e etc. Mas assim, né? Como o Danilo me zoa, eu tenho que manter a minha
moral
ilibada.
Casa de ferreira espeta de pau. Ou seja,
namoro com quem? Eu me relaciono com quem? Com uma pessoa que tem canal no YouTube, que tem um podcast.
E que é editor de vídeo CLT. Ai, gente, não é fácil. Mas aqui, o que eu ia te falar é o seguinte. Eu esqueci. Peraí que eu vou lembrar.
Não, mas é isso. As pessoas queriam que eu gravasse coisas, porque elas me acham engraçado. Só que eu agindo com outras pessoas é uma forma mais espontânea, natural. E aí, ok, a pessoa achar engraçada. Eu não consigo reproduzir a originalidade da coisa.
Mas aí que tá o grande segredo de profissionais aí que fazem coisas na internet é a performance. É meio que você tem que pegar a sua personalidade do dia a dia e dar uma extrapolada, entendeu?
Nossa, não, sem chance, sem tempo, irmão.
A gente tava assistindo outro dia uma live da Nath Finanças e aí ela tava falando sobre a dificuldade de criar conteúdo online. E assim, que já é difícil, tem toda aquela parte de preparo, produção, roteiro, edição, não sei o quê. E aí, esta mocinha aqui do meu lado, tava ouvindo assim, muito chocada, que ela tava praticamente, ela já sabia, né? Mas aí ela não tava me ouvindo, ela tava ouvindo uma terceira pessoa. E aí ela percebeu que realmente é uma parada que parece ser muito difícil. E assim, pra quem não gosta e pra quem não é da área, realmente deve ser assim, um porre do caralho. Você tipo assim, você ficar semanas planejando um negócio, pra aí você vai e solta um vídeo de 3 minutos no YouTube e ainda você tem que ficar escravizado por um caralho chamado algoritmo. E assim, se o YouTube tiver afim, seu vídeo vai ter assim, muita visualização, vai nos trend topics, vai ter muito like, muito não sei o que lá. Se o YouTube não tiver afim, ele vai te esconder do feed até dos seus inscritos. É por isso que depois de um tempo também eu gostei até de fazer podcast, porque o podcast é uma mídia assim, ela é mais independente, sabe? Tipo, tudo bem que com o Spotify isso mudou um pouco. Principalmente porque o grande público, o público mais novo de podcast hoje em dia ouve pelo Spotify. Provavelmente a galera que tá ouvindo isso tá ouvindo pelo Spotify. Mas se você usa, tipo, aplicativos mais independentes, assim, tudo que você posta, a galera vai ver, sabe? Não tem muito essa de algoritmo, não sei o que lá, enfim.
E qual que é o tema desse...
Pois é, não falamos ainda. As pessoas que estão ouvindo, elas já viram, eu acho, pelo título desse episódio. No momento, o episódio ainda não tem título. No projeto ali, pra lá, você não sabe exatamente do que vamos falar, eu coloquei hehe. Mas aqui eu tô com meu caderninho de pautas na mão, e tem 3 pautas que a gente ia destrinchar.
Senta que lá vem história.
Só que não vamos destrinchar, por quê? A primeira pauta é muito pessoal. E talvez não seja tão boa assim ficar falando esse tipo de coisa na internet. Principalmente porque era um assunto que o nome da pauta era problemas psicológicos. E a Laysa não queria cometer um erro que as pessoas costumam cometer na internet, que é...
falar sem propriedade. Porque isso pode acarretar em problemas até judiciais. E também você vai estar sem nenhum embasamento científico e apenas no achismo das coisas ou por experiências próprias. Então, por mais que a gente leia o básico ou já tenha feito, sei lá, terapia e entende o mínimo das coisas, não é legal. Se você, né, que tá ouvindo e não está se sentindo bem ou tem algum problema que te aflinge, procure um profissional.
Bons conselhos que você não vê todo dia na internet.
Porque, assim, não adianta você ficar indo nesses canais, são vários, ou ficar comprando, entre aspas, esses livros de youtuber ou afins.
Fazendo skincare e...
de autoajuda.
Vendo Netflix o dia inteiro achando que isso é autocuidado.
Isso não é autocuidado. É tudo uma mentira. Tudo pra pegar seu dinheiro. Então, pague uma terapia. É caro, mas vai fazer bem pra você. Beijos.
É isso. Eu ia falar mais.
Pronto, acabou o episódio. Tchau, gente.
Não. Calma aí. Não, eu ia falar outra coisa. Tem um negócio. Eu vi no Twitter um tempo atrás uma frase que era essas coisas, tipo assim, ah, eu vou ficar o dia inteiro comendo bobeira, vou ficar vendo Netflix o dia inteiro, vou ficar fazendo minhas comprinhas, meu skincare, não sei o que lá. Falando assim, isso não é autocuidado, isso é indulgência. Que é basicamente você ficar se enganando com coisas fúteis e inúteis que às vezes fazem bem, às vezes é legal e tal, mas a galera fica tomando isso como autocuidado, sabe? Porra, vai fazer uma terapia, vai tomar uns remédios pra sua cabeça e tal, né? Isso é outros 500. Mas é isso, eu não quero entrar mais em detalhes sobre esse papo, porque justamente não é um episódio sobre isso, é um episódio sobre, não vamos falar sobre isso, e mais outros dois assuntos. O segundo assunto, eu fiquei com raiva hoje, porque eu tava, entrei num site aí pra fazer uns testes, que é o BuzzFeed. Que uma das pautas era, vamos fazer um teste do BuzzFeed, só pra fazer um episódio relax, um episódio engraçadinho, a gente ia pegar uns testes do BuzzFeed, rir das respostas, né, achei engraçadinho, a galera ia ouvir, achei engraçado também, aquela coisa, né?
É.
Aí eu entrei no BuzzFeed, tô lá fazendo teste e tal, e eu passei da idade, gente, desculpa, eu achei todos extremamente sem graças, achei uma bosta, é tipo assim, ai, Clique nesses legumes pra você saber se você conhece legumes. Aí tem uma porrada de legume lá. Você sabe o que é milho? Você sabe o que é uma alcachofra? Aí você vai lá e marca assim. Ai, parabéns, você é um adulto, não sei o que lá. Ou então, tipo assim, dessas 50 listas de coisas muito loucas que você já fez na vida, clique naquelas que você já fez. Aí você vai lá e marca todas. Ah, já pulei de paraquedas. Ah, já beijei 85 pessoas na festa, ai, já passei correndo na frente de um trem em movimento, e não sei o que lá. Aí no final o resultado é, parabéns, você fez 70 coisas muito legais. Não dá, eu até tentei abrir uma aba aqui agora enquanto eu gravava isso, mas talvez a gente faça isso eventualmente, não sei, a gente vai fazer isso eventualmente?
Não sei.
Não sei já é melhor do que não, né? Então talvez vocês estejam ganhando aí, pessoal. O terceiro tema, que a gente não vai gravar, mas a gente chegou a citar no último episódio, não é nenhum tema que seja tenso ou que seja chato, mas é porque é um exercício de futurologia muito, muito viajado. E a gente está num momento, né, da vida, da escala mundial de tempo, 2020, que não dá para prever porra nenhuma. Que era um episódio falando, tentando prever como seria a nossa vida daqui a 10 anos. Esse é difícil, hein?
É o mais difícil.
Quer arriscar alguma coisa? Qualquer coisa. Tipo assim, você não precisa pensar uma coisa muito assim, nossa, eu vou estar morando nas Bahamas, sabe? Porque isso é realmente alguma... Tipo assim, é um negócio muito difícil. Mas você tem coisas que você pode controlar hoje que eventualmente pode ser que realmente aconteça no futuro. Tem alguma coisa assim que você pensa em fazer?
Olha, pretendo estar fluente em francês. Né?
Porque atualmente
Porque atualmente eu estou fazendo francês. Comecei durante a pandemia, né? Então eu tô realmente, eu não conhecia, eu sabia zero coisas, então eu tô aprendendo do zero de verdade.
Então fala três palavras em francês agora que você sabe.
Aujourd'hui, que é hoje. De, que é dois. Não, não, corta essas partes.
Não, não, e fala mais uma.
Ah, não sei, outra palavra legal,
Não
assim.
precisa ser legal, pode ser uma palavra nada a ver.
Não sei. Buguei agora. Não gosto dessas coisas sob pressão. Corta essa
Necessaire,
parte.
necessaire.
Não vai ter mesmo. É, tem.
Tem o quê?
Necessaire.
Não sei qual palavra em francês.
Pourquoi também.
Isso eu sempre falo, pourquoi.
É, pois é. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, uau. Mas enfim, palavras que a gente fala que é francês, mas é, ninguém sabe.
Baguette.
Abajur, garçom.
Baguette, ananás, Jacques Cousteau.
Para, né, Dani?
Gérard Depardieu.
É, ele, sim, mas, enfim.
Isso é de uma música que chama Fudu Fafa, The Flight of the Conchords. Grande
Forte isso.
Dupla neozelandesa. Claro que não, esse é um episódio inútil, eu tenho que falar bobagem aqui.
Não, não. Mas, enfim, é daqui 10 anos. Pretendo estar fluente em francês, também ter conquistado minha fluência, finalmente, em inglês, né? Porque tá enferrujado, que eu interrompi os estudos. Pretendo ter, sei lá, um cargo de prestígio que me dê muito dinheiro para pagar meus boletos e honrar os ensinamentos da Nath Finanças. E, sei lá, ter pelo menos ter dado entrada no, na famigerada casa barra apartamento próprio. Não me importo com carro, porque para mim é uma coisa que é bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo, então, sei lá, para mim, tanto faz. Ainda mais se morar numa cidade grande que tenha transporte público razoável, né? Tipo metrô e ônibus, enfim. E não sei o que mais.
Mas já é uma boa.
E
olha,
você?
Eu pretendo, assim como atualmente, você vai me odiar por isso, mas eu pretendo, não importa onde, eu pretendo morar perto do trabalho.
Mais previsível que isso, impossível.
Agora eu te digo uma coisa imprevisível, que eu já brinquei muito sobre isso, principalmente na internet. Às vezes, eu sempre, quando toco em assuntos sobre faculdade, eu sempre falo esse curso. E sempre parece uma piada, assim.
Arquitetura.
Arquitetura.
É, e não é.
Nem que seja pra começar o curso.
Nossa, vai gastar muito dinheiro, tem que terminar, pô.
Mas, tipo assim, não, tipo assim, um semestre, dois e tal, né? Arquitetura. E também eu pretendo começar e finalizar um mestrado.
É, eu não citei muito essa parte. Eu pensei num modo mais macro, assim, da vida. Mas
o macro já é muito difícil prever.
Não, assim, tudo bem. Assim, eu falei do francês
e
micro, do inglês.
O micro é mais fácil controlar. Tipo assim, talvez daqui a 10 anos eu já tenha visto 5 mil filmes na minha vida. Mas é muito inútil, entendeu? E isso não é um desejo,
não,
isso é uma
sim.
coisa que eventualmente vai acontecer.
Ah, sim, não é. Não, mas isso de fazer uma pós, um possível mestrado, ou quem sabe um doutorado, também tá aí no stand-by. Uma pós, né? Um MBA é mais possível, né? Porque, enfim. Mas essa questão assim dos estudos também, eu sei que vai ser uma coisa frequente na minha vida, porque eu não consigo ficar sem estudar.
Eu já pensei
é
muito
meu
sobre
hobby.
Isso, sabe? Eu também já pensei muito sobre isso, assim, que acho que eventualmente eu quero sempre estar aprendendo alguma coisa,
Sim,
assim.
sim.
Eu acho muito, sei lá, alguém que
Ficar
não,
parado no tempo.
é, tipo assim, nossa, finalmente acabei a faculdade, nunca mais vou estudar nada na minha vida,
Não,
sabe?
assim, eu terminei agora a faculdade, mas, tipo, eu já tava super vendo, assim, é questão de bolsa, de pós, porque, né, estamos desempregados e não temos como pagar, né? Mas eu já pensei também em possíveis programas de mestrado, é onde eu gostaria de estudar, que são programas legais, assim, que me interessam. Então, assim, isso eu vi. Mas já que você entrou na parte de uma segunda graduação, né? Eu acho que eu faria. Por hobby também,
Assim,
psicologia.
eu também sabia que você ia falar isso.
É. Mas, assim, acho que meu top 3 seria psicologia, em segundo, geografia, e em terceiro,
Medicina.
não, Fica uma dúvida, porque agora que eu tô aprendendo assim francês e tudo mais, eu sempre achei legal letras, né? Então, talvez, quem sabe,
Eu também, elas
um
têm um...
letras francês ou letras inglês.
Eu também sempre achei legal letras, os formatos delas são muito divertidos.
Haha.
Esse é aquele momento
Praça é nossa.
Pago de trouxa, só pra arrancar o riso de pelo menos uma pessoa nesse programa.
Não. Mas é isso, assim, a questão dos estudos, eu acho que não dá mesmo para parar, até porque estamos inseridos em um sistema capitalista que, se você não recicla seus conhecimentos a todo instante, você é facilmente descartado, não é nem substituído, porque as pessoas não têm substituto, mas é você é descartado e, tipo, sei lá,
E aquela coisa
isso.
Também, se você para, na verdade você não fica parado, você começa a ir pra trás, né?
É,
porque
exatamente.
Porque o mundo inteiro tá indo pra frente. O mundo não tá parado junto com você.
É, tem esse problema também. Então, galera que tá ouvindo aí, já terminou a sua graduação.
Ou pensa em começar também.
E ainda não tem o seu lugar ao sol, né? Estudem. É isso. Esse é meu recado.
Esse é o conselho dos anciãos para vocês jovens.
Exatamente. Jovens que estão escutando isso. Meus irmãos, ou sei lá, né? É a partir dos estudos que vocês terão algo na vida de vocês com mérito próprio, claro. Senão, você vai ter que arrumar um velho da lancha. Mais conhecido como Sugar Daddy.
Papai açucarado.
É. Mas eu gosto do termo velho da lancha porque fica bem abrasileirado. Nada contra. Mas quem estuda pra isso, assim, pra poder pagar os seus luxos e suas outras coisas, seus lanches, né? Tem que se esforçar bastante.
Eu lembrei, assim, é muito contraproducente, porque é meio que um anticonselho. Mas sabe quando a galera
Que isso?
posta uma... Não, eu não estou aconselhando isso, nem falo nada. Mas já viu quando a galera, tipo, posta umas fotos, tipo, umas mansão, umas viagens loucas, e fala
Sim.
assim, estudar pra conseguir isso aqui.
Sim.
Aí alguém vai lá e resposta, que estudar o quê, rapaz? Isso aí é tráfico.
É.
Eu vou tentar achar aqui um teste. Se vocês perceberem aí pela linha do tempo do podcast que tá acabando, é porque não deu certo. Mas se o podcast ainda faltar alguns minutos pra acabar, quer dizer que a gente conseguiu achar um teste muito legal pra fazer na internet agora durante este episódio. Bom, achei aqui, não é exatamente um teste, isso aqui é uma coisa que ficou ali meio, virou uma certa, não meme, né, mas virou uma brincadeira ali meados de 2017. Né, que é aquelas chaves de campeonato, mas com coisas aleatórias, tipo, ah, tinha de filme da Marvel, tinha filmes da Pixar, assim, só que eu não consegui achar e eu quero fazer uma coisa mais rápida, né? Achei um aqui que o Não Salvo fez, que é o Batalhas de Novelas Brasileiras. E como a gente já falou de novelas
Batalha
brasileiras
de
aqui,
novelas da Globo.
é verdade, não tem outras novelas sem ser as da Globo, eu acho. Tem umas aqui que tem um logotipo tão pequeno que não dá pra enxergar.
Tieta, é todo mundo da
É
Globo.
tudo da Globo, é verdade. Mas a gente vai fazer aqui porque a gente já falou de novela, então acho que mantém tudo ali na casa do assunto. Então vamos lá. Entre A Próxima Vítima e Eram os Seis, você tem alguma preferência?
Tem novela que eu nem assisti, esse que é o
Pois
problema.
é, mas não, mas
A Próxima Vítima.
Eventualmente essas vão ser eliminadas, entendeu?
Tá.
Então meio que tanto faz.
A Próxima Vítima.
Ok, pode ser também. Rei do Gado e Chocolate com Pimenta.
Putz, Chocolate com Pimenta.
Chocolate com Pimenta, concordo. Torre de Babel e 4x4.
Torre de Babel.
Torre de Babel por causa do Jamanta, personagem que voltou depois em outra novela. Caras e Bocas e Irmãos Coragem.
Caras e Bocas.
Caras e Bocas é aquela que tinha o...
Do macaco pintor.
Ah, tá. Nossa, que merda, hein? A gente já falou desse macaco em outro podcast aqui. Não eu e você, mas eu e a Cara França. Que eu até perguntei. Ela falou assim, tinha... Ah, vai tocar aí o trecho do episódio e depois a gente volta.
Mas ela veio antes de Caras e Bocas, que foi maravilhoso. Essa, você lembra de Caras e Bocas?
Não, nada.
Tinha um macaco que pintava. Era muito bom.
Eu acho que eu lembro disso.
Era a Flávia Alessandra.
Ah, o
eu
macaco?
Acho que era. Não. Não, gente. É porque era a Flávia Alessandra e uma
vez. Foi o pior papel da Flávia Alessandra.
Ela teve que parar de se depilar. Foda.
É, não sei, porque Irmãos Coragem é muito,
muito,
muito
antigo
e eu não lembro. Nem.
Mas eu não gosto nada que tenha macaco, a não ser que seja Jumanji 2 e a saga nova do Planeta dos Macacos.
Tá, mas enfim, eu escolho Caras e Bocas.
Caras e Bocas, foda-se. Pra mim, Uga Uga e Renascer.
Uga Uga.
Uga Uga, porque eu achava a animação da abertura legal. A novela eu não tinha paciência pra ver. A Indomada e A Viagem.
A Indomada.
A Indomada, porque eu também achava incrível aquela abertura que a mulher virava vários elementos da natureza, ela virava pedra, virava água, eu achava do caralho. Talvez isso tenha me influenciado a minha grande carreira como editor de vídeos Mulheres de Areia e Tieta do Agreste.
Ai, o foda é que as duas novelas são boas e tá, e tá passando Tieta, tipo, parece muito boa a novela.
Eu não sei. Nenhuma.
Então eu acho que Mulheres de Areia, Mulheres de Areia por causa da Ruth e da Raquel.
Ah, é dessa?
É, que tem o Tonho da Lua.
Eu acho que as duas têm um peso muito grande, assim, né? Na cultura popular.
Sim, nossa, Tieta. É, a Tieta, tipo, parece que ela sai de casa e aí o pai dela meio... A Tieta é a Cláudia Ohana na primeira fase. E aí ela volta com uma outra atriz, se eu não estiver enganada, claro. E a mulher tá, tipo, super... assim, top. E aí...
Mas top em que sentido?
Chique, rica. Ah, chique demais. E aí todo mundo fala, a Tieta voltou, a Tieta voltou. E aí até a Globo fez uma animação, tipo falando que a Tieta tinha entrado pro Globoplay. E aí era tipo um remix, assim, da personagem lá que é super, assim, católica, sei lá, falando, a Tieta voltou. Aí a Tieta tá, assim, no meio da igreja, eu voltei, não sei o quê. Pô, é engraçado, assim. Eu fiquei com vontade de assistir essa novela. E ela é muito antiga.
Mas eu não sei qual
das... Mas, enfim, eu escolho Mulheres de Areia por causa do Tonho da Lua.
Kubanacan e Vamp.
Vamp eu não lembro, mas vai Kubanacan.
Kubanacan, eu adorava
Kubanacan.
Misterioso País do Amor.
É, era com a Adriana Esteves e o Marcos Palmeira.
Que era o pescador parrudo.
É.
A primeira propaganda que passou na Globo do Kubanacan falava assim, ah, venha conhecer um país afrodisíaco, com belas praias, não sei o que lá. Parecia muito uma propaganda de coisa turística. Aí depois que passou uma segunda propaganda... que apresentando os atores, que aí a gente viu que era propaganda de uma novela. Mas enfim, Kubanacan
enganou todo mundo.
Era incrível, principalmente porque no final a gente descobre que tinha uma viagem no tempo.
É, eu não lembro desses detalhes.
O pescador parrudo era o próprio pai.
Misericórdia.
Doido demais. Caminho das Índias e O Beijo do Vampiro.
Meu, agora tá começando a ficar muito foda, porque tá. É só as novelas boas. Mas...
Eu já tenho meu voto já.
Eu já até sei qual que é o seu e o meu contrário. Porque eu escolheria Caminho das Índias, porque foi uma novela super premiada.
Arebaba. Eu acho que, tipo assim, foi uma novela que foi exportada pra caralho.
Sim,
também.
Sim, foi muito exportada e assim, tem uma história da hora. Eu gosto dessas, da Glória Pérez.
É.
As novelas dessa mulher são 10/10. Mas, inclusive, já vai até influenciar ali embaixo nas outras.
Mas O Beijo do Vampiro era tão da hora.
É, assim, era legalzinha a musiquinha.
Sabe quem tava em Beijo do Vampiro?
Kaique Brito.
E Cecília Dassi.
Ela também tava em outra novela que deve estar aí pra baixo.
Cecília Dassi, que hoje ela é...
psicóloga.
Psicóloga. Sim, estava na live de Átila e Amarino. Grande propagador científico desse
Brasil. A Cecília Dassi também fez Alma Gêmea, se eu não me engano. Ela morava na pensão.
Não sei.
Certeza. Depois dá um Google aí. Cecília Dassi, eu acho
agora,
que ela fez.
Jesus.
Alma Gêmea. Não, e por isso que eu tô falando. Deveria ter feito dois desse.
A gente abre uma aba e aí a gente vai colocar tudo que foi agora igual. Ó, então foi A Próxima Vítima pra mim, Chocolate com Pimenta e Torre de Babel iguais até agora. Aí eu vou trocar Caras e Bocas por Irmãos Coragem. Aí coloca Uga Uga, A Indomada, Mulheres de Areia, né?
Foi isso que você... Pode quer
ser,
Mulheres
pode
de
ser,
Areia.
Porque pra mim tanto faz. Kubanacan. E agora muda. A Laís escolheu Caminho das Índias e eu tô escolhendo O Beijo do Vampiro nessa primeira parte das chaves do Campeonato das Novelas. Terra Nostra e Porto dos Milagres.
As duas são boas, mas eu escolho Porto dos Milagres.
Eu também. Tinha o Guma.
É.
E tinha a Rosa Palmeirão.
Exato.
O Clone e Olho no Olho.
O Clone, óbvio. Pra mim é a melhor novela de todas. Doutor Albieri. É um marco nas novelas brasileiras.
O Clone era foda. O Clone tinha uma pegada parecida com aquela outra que a gente marcou aqui. Qual foi?
Caminho das Índias.
Caminho das Índias.
É, porque é Glória Pérez, né, filho?
Laços de Família e Cobras e Lagartos.
Laços de Família, óbvio. Tanto é que vai repassar na... Vale a Pena Ver de Novo depois da novela atual.
Eu também acho que essa novela, ela trouxe cenas icônicas, tipo Carolina Dickmann, e assuntos pertinentes.
Sim.
Mas, eu também, ó, eu vou votar nessa também, Laços de Família. Mas Cobras e Lagartos tinha Foguinho.
É,
o personagem do Lázaro Ramos.
É.
Provavelmente um personagem que impulsionou ele aí a papéis mais legais. Senhora do Destino e Explode Coração.
Senhora do Destino, por mais que Explode Coração tenha uma história muito legal envolvendo ciganos.
Eu não sei, eu não faço ideia de que novela é essa.
Tá passando também no Globoplay.
Caraca.
Todas as novelas estão daquelas. Globo me dá uma...
Me contrata.
Tipo, não é me contrata, é me dá um...
Paga nós. Uma conta.
É, uma conta aí 0800 do Globoplay.
Pode ser.
Senhora do Destino, porque... né? Maria do Carmo, A Sua Filha Perdida Lindalva, que é o nome da minha mãe.
Nossa, é verdade, era Lindalva.
É.
E tinha a...
Nazaré.
Nazaré.
Melhor novela.
O melhor meme exportado pra gringa aí, a da Nazaré fazendo conta.
É. Enfim, vai.
Tem o...
Pedra sobre pedra
e Fera Ferida.
Putz, esses dois eu não tenho noção. Então, coloca Pedra sobre Pedra.
Pra mim pode ser também, porque eu não faço ideia. Assim, todas as novelas eu conheço de nome. Eventualmente eu já vi, pelo menos a abertura.
Putz, agora...
Mas a história eu não sei. Então, essas que eu não sei a história vai qualquer coisa.
É, agora vai as duas piores novelas das sete. Das seis, das sete. Que é... Bang Bang com a Fernanda Lima. E Estrela Guia com a Sandy. Ah, eu escolho Estrela Guia, mas é muito tilelê, assim, é muito good vibes. É porque Bang Bang realmente foi uma novela horrível, horrível.
Bang Bang eu vou escolher porque eu gostava da abertura e porque eu queria ter assistido, mas não assisti. Então assim, eu vou botar um negócio, mas okay. Estrela Guia, agora, eu nem vontade de assistir eu tinha.
Eu assisti, mas enfim, e tá passando no Globoplay também.
Claro.
É porque toda semana eles colocam uma novela antiga deles disponível, entendeu? Então, aí essas já entraram, as que eu falei que eu assisti, o Explode Coração, Tieta, Estrela Guia, enfim.
Agora as últimas
é muito difícil, puta que pariu.
Da Cor do Pecado e Avenida Brasil.
É difícil, velho, porque Avenida Brasil foi muito aclamado.
Sim.
E também foi muito exportado, mas só que Da Cor do Pecado é muito da hora. Eu vou escolher Da Cor do Pecado por causa da Família Sardinha.
Eu também. Da Cor do Pecado era muito, muito, muito legal.
O Paco e a Preta.
E a Preta do Paco.
Idiota.
Que eu não falei nada demais. Agora temos aqui. Vamos voltar lá no início. E agora vai ser, assim, fazer aquele filtro muito louco, hein? Entre A Próxima Vítima e Chocolate com Pimenta.
Chocolate com Pimenta.
Ok, para mim também. Aí temos Torre de Babel e Caras e Bocas.
Torre de Babel.
Torre de Babel para mim também. Uga Uga e A Indomada.
Indomada.
Pra mim também. Mulheres de Areia e Kubanacan.
Mulheres de Areia.
Pra mim é Kubanacan. Caminho das Índias e Porto dos Milagres.
Caminho das Índias.
Pra mim é Porto dos Milagres. Não, mentira. Pra mim, aqui é diferente. Pra mim é O Beijo do Vampiro e Porto dos Milagres. Eu escolho O Beijo do Vampiro.
Nossa. Decadência.
O Clone e Laços de Família.
O Clone. Eu gosto de novela que passa um caos, assim, em outros países.
Eu não sou tão fã. Eu gosto de um negócio mais contemporâneo ali, Brasilzão, pá. Apesar de que o Clone era contemporâneo também, né? Mas tudo bem. Mas eu prefiro Laço Família. Senhora do Destino e Pedra sobre Pedra.
Senhora do Destino, óbvio.
Para mim também. Para você agora é Estrela Guia e Da Cor do Pecado.
Da Cor do Pecado, óbvio.
Para mim é Bang Bang e Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, óbvio. Agora está ficando mais tenso aqui o negócio.
É.
Chocolate com Pimenta ou Torre de Babel?
Chocolate com Pimenta.
Pra mim é Chocolate com Pimenta também. A Indomada ou Mulher de Areia?
A Indomada.
Pra mim agora é A Indomada ou Kubanacan. Eu prefiro Kubanacan. Agora, Caminho das Índias ou O Clone pra você?
O Clone.
Agora ficou aquela coisa mais oriente, né?
É.
Agora pra mim tá O Beijo do Vampiro ou Laço de Família? Eu prefiro O Beijo do Vampiro. Senhora do Destino ou Da Cor do Pecado?
Da Cor do Pecado.
Pra mim também. Agora estamos nas semifinais. Chocolate com Pimenta ou A Indomada?
Chocolate com Pimenta.
Pra mim agora é Chocolate com Pimenta ou Kubanacan. Gosto muito das duas, mas Kubanacan ainda me divertiu mais. É, pra você, o clone ou da Cor do Pecado?
O clone.
Pra mim aqui é o Beijo do Vampiro ou da Cor do Pecado. Porra, difícil, viu?
Nossa.
Bem difícil. O Beijo do Vampiro tinha uns efeitos especiais muito loucos, muito foda.
Isso porque era anos 2000, assim, é. Então era tudo meio cagado.
Tinha o Monstro do Espelho, que era uma gosma verde lá.
Ai.
Mas, nossa, da Cor do Pecado, eu acho que era tipo um que tipo, original, aquele drama do irmão gêmeo lá do Renato Jaquim ter sumido e depois volta. Ele volta, não, ele tava morto mesmo, né? Não sei.
Não lembro.
Enfim, mas eu prefiro da Cor do Pecado.
Caramba, o seu ficou muito cubanacão da Cor do Pecado.
pra vocês que estão confusos aí, a gente vai postar o print aí, provavelmente no Twitter, mas também no o link nos comentários desse podcast, pra vocês verem como é que ficou as chaves. Então aqui, pra mim, tá Kubanacan ou da Cor do Pecado. Eu vou votar nos dois, porque eu sou cuzão, mentira. Eu vou votar no Da Cor do Pecado, porque Kubanacan era muito galhofa, era muito galhofa. E você tá entre Chocolate com Pimenta e O Clone.
Que é uma novela das seis de época, que eu gosto muito, e uma novela mais tensa, com ares estrangeiros.
Era essa, o Clone era da...
Depois Inxalá!
De Não, eu sei, mas era depois do Jornal Nacional?
Era. Das nove. Meu, é muito difícil pra mim, sério mesmo. Ó, tá vendo? É as duas novelas que eu mais gosto. Acho muito legal o papel da Jade, tipo, toda a trama dela, assim, o rolê.
Mas tinha o papel da Mariana Ximenes em Chocolate com Pimenta.
Sim, que era excepcional. Acho que eu vou escolher Chocolate com Pimenta.
Chocolate com Pimenta?
Sim, toda vez que reprise eu assisto, eu acompanho um pouco. Maria Mijona, o apelido
Maria
dela.
Maria Mijona. E tem uma...
Francisca.
Uma cena dela foi inspirada em Carrie, a Estranha.
Sim, no começo da novela, quando
ele joga
derruba
a gosma verde na cabeça dela e no Carrie é Estranho joga um sangue de porco nela.
É.
Vou dar um print aqui, nesse momento, ao vivaço pra vocês, que na verdade já passou tem algum tempo, mas essas fotos das chaves de campeonato, Batalha de Novelas, está disponível pra vocês aí nos comentários desse podcast. Nos comentários não, né? Na descrição do episódio. Certo?
Certo.
Alguma consideração que você queira fazer?
Que novelas, assim, é um meio de entretenimento pra você se distrair, né? Tipo assim, se desligar. É uma futilidade necessária.
Concordo, concordo. E também alimenta o setor audiovisual brasileiro.
É isso.
E, diria mais, eu quero mandar um abraço pro Cid do Não Salvo por ter feito esse Batalha de Novela e dizer que é muito melhor que qualquer teste do BuzzFeed que eu tenha passado essa tarde de hoje tentando achar um decente.
Não, mas realmente foi muito difícil, porque eu agora, realmente, o Clone é uma novela que eu sempre pensei, putz, eles deviam passar, mas assim, passar não vale a pena ver de novo. Só que assim, é uma novela também pesada, só que passa no canal Viva.
Sabe uma novela que não tá aqui e que eu já vi várias vezes, quando, não sei se
o Cravo e a Rosa.
O Cravo e a Rosa.
Jura?
O Cravo e a Rosa é muito bom.
Alma Gêmea também.
O Cravo e a Rosa, ele é um mix de várias histórias, eu acho que é até do Shakespeare.
Acredito. Mas assim.
Eu acho que é alguma coisa indomada, a Megera indomada, indomável, alguma coisa assim, que é a Catarina.
Então, mas no geral, assim, acho que meu perfil é mais novela das seis, assim, de época, porque eu gosto do visual, assim, das roupas, dos personagens e etc.
Eu não sei.
Então eu gosto bastante de Chocolate com Pimenta, eu gosto do Cravo e a Rosa, eu gosto do Alma Gêmea.
Mas eu não sei os horários que passam essas novelas. Tipo, olha só, as três...
Beijo do Vampiro foi novela das sete. Da Cor do Pecado foi novela das nove. Laços de Família também.
Não, Da Cor do Pecado não foi novela das nove.
Foi das sete?
Foi das sete também. Kubanacan foi das sete, com certeza. E, novelinha mais leve, eu acho, assim. É.
Assim, novelinhas mais leves de épocas, igual Estrela Guia ali, também foi novelinha das seis. É, novela, assim, leve e de época sempre é das seis. Pode perceber que tem umas historinhas bem soltas, assim, bem previsível. Das sete já tem o que você falou, um ar de modernidade, questões atuais. O das nove já chega com a voadora de dois pés, tipo o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro.
Nossa, resgatou agora, hein? Caralho.
E já chega assim, pá, já com várias questões.
Várias questões sociais, importantes. É. Já mete um aborto na cara da família brasileira.
Exatamente.
Uma morte, uma eutanásiazinha, uma senhora acordando babada.
Quem matou Odete Reutemann?
Quem matou Lineu Vasconcelos?
Também. Essa novela faltou, velho. A celebridade.
Celebridade.
Celebridade é ótimo.
Que tinha o Reinaldo Giannettini, que era o mecânico. Que transava com a Cláudia Raia e era amigo do Jamanta. Essa é a segunda novela do Jamanta.
Ai, ai.
Lineu Vasconcelos, que matou foi aquela menina lá. Cláudia alguma coisa. Cláudia Abreu, eu acho.
É.
É, rapaz, que loucura, hein, minha gente? É isso aí.
Só os noveleiros de plantão, você acha que você não manja de novela, mas quando você começa a falar, parece que você assistiu todas as novelas e viveu na frente da televisão, sendo alienado pela Globo.
É, não faça isso não, gente. Faz igual eu. Fica na frente da televisão alienado pelo Cartoon Network e TV Cultura também, e TV Futura também. E se você assistiu o desenho do Rupert Urso quando era criança, manda um zap. É isso aí, gente. Obrigado por ouvir até aqui. Pô, provavelmente agora esse realmente é o último episódio dessa minissérie aqui com essa menina maravilhosa que tá cansadinha aqui do meu lado. Gravou muito podcast, não tá acostumada com essa dinâmica.
Até nunca mais.
Que horror. Agora até nunca mais não, agora você vai ter que...
Até daqui um ano e meio
você
de novo.
Você vai ter que lidar com seus fãs agora todo santo dia nas redes sociais. Você
pode, manda zap, você
pode,
mentira.
Você pode demorar pra gravar um podcast de novo, mas seus fãs vão estar lá todo dia querendo saber de você.
Que fãs? Gente, é sério. É... Lavem as mãos. Boa. Usem... Não sei quando vai ao ar isso, mas usem máscara.
Com certeza vai estar precisando de máscara ainda quando sair.
É, pelo menos por, segundo meus professores, um ano e meio. A gente ainda vai estar nessa situaçãozinha de ter que utilizar máscaras.
Não vai não do seu vizinho que fica dando festinha no andar de cima, não. E nem do que tá dando churrasco na casa ao lado.
É. Mas é isso. Valeu, falou.
Tchau, gente.
Mas é isso.
Valeu.
Tchau, valeu aí. Obrigadão. Por ouvir as ladainhas. E é isso. Se não gostou...
Pega nós.
Pega nós. Reclama no sindicato. Não digo qual. 'Olá, Marilene!
Vai ser engraçado pegar todos esses inícios, assim. Vai ser tipo um make-off.
Não.
É tipo a apresentação antes da apresentação.
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês?